A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Saudações, confreiras e confrades! Eu sou Léo Lopes e está no ar pela Radiofobia Podcast Network, o segundo episódio da nossa Confraria do Charuto, o mais novo podcast charuteiro do Brasil, o podcast oficial da Cigar Sommelier Academy, que eu tenho o prazer de apresentar aqui ao lado do meu mestre, o fundador da CSA, nosso querido amigo sommelier bonitão, menino chefe Gabi, Gabriel Lourenço. E aí, estamos aqui de volta, segundo episódio, hein, Gabi?
Muitos elogios juntos, não sei lidar com isso. Imagina, obrigado,
né? Clima de descontração. Segundo episódio. Depois eu te mando voando, a conta. Hein? Eu mando a conta depois, fica tranquilo.
Eu sei que uma hora vem.
Uma hora vai, com certeza. Confraria do Charuto, nosso podcast, que foi muito bem recebido. Queremos agradecer aqui a audiência que a gente teve, principalmente, né, em primeiro lugar, dos nossos confrades e confreiras lá da CSA. Né, nossos alunos, os participantes, nossos alunos e colegas, né, seus alunos e meus colegas, participantes ali do nosso grupo.
Nossos colegas.
Grupo do WhatsApp, o pessoal do Instagram também, da CSA.Brasil, do Chef Gabi, Safra 1974 também, todo mundo ali interagindo bastante. Pessoas já começando a mandar e-mails pra gente, viu? A gente já tá começando a receber e-mails já no podcast confrariadocharuto@gmail.com, recebendo já sugestões de pauta, sugestões de convidado. E se você quiser, é claro, você pode aí anotar e mandar o e-mail pra gente. Assim como você pode também seguir @CSABrasil lá no Instagram. E se você tiver interesse, é claro, pelo curso de International Cigar Sommelier, você tem que entrar lá em cigaracademy.com.br para você não perder tempo. Internet tem muita informação e muita informação equivocada também. Tem muita gente. Cá entre nós aqui, deixa eu até baixar a trilhazinha aqui, porque eu vou botar um reverb aqui.
Vamos começar aqui.
Tem muita gente falando groselha sobre charuto na internet. Muito, bastante. Acha que um diploma capacita a falar qualquer coisa. Então, se você não quiser entrar para esse time, você vai lá na CSA, que é certeza que você vai ter a melhor informação, a melhor formação, uma formação aí de um curso que você tem um ano inteiro para poder fazer dentro do seu tempo, absorvendo todos os conhecimentos que a CSA tem para a gente. Eu estou muito feliz porque começo esse ano com a minha nova certificação e com esse novo projeto que tem de tudo para dar mundo. Já está dando muito certo aqui no nosso, na nossa querida Confraria do Charuto. E, ô Gabi, nesse nosso segundo episódio, a gente resolveu já fazer a pergunta de milhões, que é uma das pautas que estavam na nossa lista desde as nossas reuniões de pauta, e a gente resolveu já tirar essa carta da manga logo no segundo episódio e falar, olha, afinal de contas, o que é que aconteceu com Cuba? Entendeu? Mas essa pergunta tem várias interpretações. Então, antes de responder a pergunta final, que é ¿Dónde están los habanos? Para onde foram parar os habanos do planeta? E nós temos uma resposta, eu sei que você tem uma resposta para isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você preparou, porque quando eu fiz essa sugestão da pauta logo para o segundo programa, o que aconteceu com Cuba, eu não imaginava que você viesse com uma pauta trazendo o que aconteceu com Cuba nos últimos 500 anos, que foi o que você fez. Léo, trouxe aqui meio milênio de informação. Meio milênio, sim, 500 e tantos anos de informação a respeito de Cuba. Então, se você está nos ouvindo aí, primeiro eu quero agradecer demais a sua audiência, seu download. Quem está assistindo através do YouTube, participa pelo chat do YouTube, tá? No YouTube da Cigar Sommelier Academy, lá a gente transmite as gravações ao vivo, e você que está participando da live, né? Você que tem essa vantagem de participar da live, pode participar do programa mandando o seu comentário, como já fez, olha aqui, ó, de novo a primeira do rolê, nossa querida Ludmila Gonçalves, a dona charuteira, diretamente dos Estados Unidos, já mandou um boa noite aqui, boa noite Lud, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo prestígio com a gente aqui, já no nosso, desde o primeiro, já no segundo episódio. Então, se você tá aí na live, manda o seu comentário lá e pergunta também, né, que daqui a pouco a gente vai trazer essas perguntas aqui pro Gabi responder, e se eu souber de alguma coisa eu ajudo pra não falar só groselha também. Tá. Mas afinal de contas, ô Gabi, o que aconteceu com Cuba, hein? Desde 500 e tantos anos atrás, ou como diria a Marília Gabriela, no mundo do charuto, por que Cuba?
vamos pôr o óculos e bora, incorporar porque? Agora.
Bate bola, jogo rápido, tem uma hora pra responder.
Até legal, né? Até legal falar, se o pessoal agora tá ouvindo, né, depois da gravação, se tá no carro aí, tá fumando seu charutinho, tá trabalhando e ouvindo a gente, se liga no nosso Instagram também, tanto o Safra quanto da CSA, porque a gente sempre fala quando que vai ser a próxima gravação. E aí, se você que quer acompanhar ao vivo no YouTube, quer mandar suas perguntas ou comentários ao vivo, você já se programa, ativa o sininho e segue a gente para isso.
Perfeito.
Né, aí você pode interagir mais. Maravilha. Quando a gente falou isso, né, justamente, eu tô até olhando pro lado aqui, porque eu tô com um livro, tô com tudo, porque
eu imagino.
Eu acho que é bem importante a gente fazer um comentário
aqui. Ah, sim, e você também trouxe um cubaninho, porque eu não posso aqui por causa do estúdio, eu não posso fumar, né? Mas você hoje, privilegiado, quem puede, puede, si se puede.
Dia de muito trabalho, dia de fechar um negócio bem importante, e aqui, ó.
Olha Begueiro, aí, olha aí, hein.
Quem... Direto de Pinar.
Quem puede, como diria meu tio.
E já que aqui tá calor, tá 26 graus agora.
Você tá em Torres ainda?
Tô hoje. Agora eu vou passar umas semanas aqui devido aos novos planejamentos.
Olha aí, maravilha.
Estou aqui com Ron Santa Cruz del Norte.
Oh, não dá ponto sem nó, hein? Tá.
Última aí da Havana. Para fazer sem segundas intenções ou sem mensagens subliminares uma
Cuba, uma Cuba livre. Não é o Jack
uma
Coke.
Uma Coca-Cola diretamente dos Estados Unidos.
Não é uma Jack Coke, é uma Cuba livre mesmo.
Cuba livre.
Olha aí.
Ó, o Thiagão de novo aí conosco, Emanuel.
Emanuel Cabral, Éder Brandão, Thiago também. Obrigado demais aí pela audiência de quem tá com a gente aqui na live. Mas vamos lá.
Vamos colocar o compromisso do Éder agora, hein? O Éder tava namorando hoje lá pra entrar pra CSA, agora ele tem que entrar.
Ah, o Éder não faz parte ainda da CSA? Tem que entrar, Éder. Venha para o lado defumado da força. Fazer assim, ó.
Venha para o lado. Não é essa voz. É essa daqui. Não, tá muito. Essa tá demais. Venha para o lado defumado da força.
Mas vamos lá. Um aparelhinho desse, é bom, hein?
Sem parece. Aqui a técnica faz a festa aqui, fica tranquilo. Esse que é o gostoso da live é isso aqui. Mas vamos lá, não quero ser o Zé Graça do rolê aqui, porque a gente tem bastante informação para trazer hoje. Quero saber por onde que você começou todo esse cabedal aí de informação que você trouxe antes da gente xingar os chineses. Vamos começar do começo.
Então, porque exatamente como a linha que a gente segue na CSA, de sempre trazer um embasamento histórico, um embasamento contextual, eu acho que isso é bem importante, né? A gente chegar e jogar as informações de qualquer maneira. E cabe aqui fazer um comentário bem, bem importante antes. Não somos historiadores, embora gostamos muito de história, né? E não só estudamos história, como fumamos história também.
Uhum.
E os fatos que a gente trouxer aqui são todos de registros históricos, publicações de charutos, livros, né? Então, assim, acredito que poucas pessoas que viveram a Revolução devem estar escutando o podcast, né? Então, todos nós, né, temos que nos basear nas informações que existem, mas todos os depoimentos das pessoas que, graças a Deus, a gente vai conhecendo aí nos últimos anos e consegue, então, obter mais informações bem legais. Então, vamos começar lá atrás, com uma palavra que eu não gosto muito, que é o descobrimento, porque não foi descoberto, né? Simplesmente os europeus chegaram numa terra nova. Uhum. Né? Toda aquela história que a gente sabe, se encontraram com os caribes, aquela tribo de índio que...
Erraram o caminho das Índias e pararam aqui. A gente sabe disso, né?
Dizem, né, que erraram. É isso aí. 1492, quando as Américas são, então, descobertas pelos europeus. Já tinha esse plantio, esse cultivo de tabaco, que a gente sabe, o tabaco já começou a ser trocado por escravos, né? E a gente já tem, em 1542, um primeiro projeto de fábrica da Espanha para beneficiamento do tabaco, já operando o que hoje é Cuba.
Certo. Então
já começa bem lá atrás. A gente vai dar um pulo em tudo isso, porque esse meio do caminho, né, que é muito a parte espanhola de domínios, de restrições, de direcionamentos para a Europa do tabaco, enfim, a história que a gente já conhece, quem não conhece tem tudo lá na CSA.
Uhum.
E a gente já vai para 1810, com o surgimento da Cabanhas, a primeira marca cubana, né, marca aí, entre aspas, de charuto cubano. A gente sabe que hoje a escola toda de torção de charuto, de fabricação de charuto no mundo, ela é cubana. É, mas teve uma grande influência, sim, da Espanha nesse país. E aí começa o primeiro ponto que a gente vai falar várias vezes hoje, que é... Aí tinha dinheiro, aí acabou dinheiro. Aí colocaram mais dinheiro, aí acabou dinheiro. Essa sim. É a história de Cuba, é mais ou menos assim, né? E nesse momento tinha um país que tinha um outro interesse de explorar, mas de certa forma estava colocando dinheiro ali para fazer a exploração disso. Então... Embora toda essa escola e todo esse conceito de charuto que a gente tem hoje, ela é cubana por excelência, teve uma grande influência espanhola para desenvolver isso. Uhum. Tá? Então a gente tem uma culpa ou benefício, entre aspas, aí, da Espanha em favorecimento, em benefício dessa evolução do charuto como a gente conhece hoje.
Uhum.
Então é uma história longa, mas é legal a gente falar de 1800 por aí, porque é quando começa a surgir, né, um pouco antes, na verdade, 1700, quando começa a surgir algo parecido com o charuto que a gente fuma hoje. Até essa época não tinha esse consumo exatamente do charuto torcido e feito como ele é feito hoje. O consumo de tabaco se dava muito em cachimbo, em rapé, em outras maneiras,
uhum.
Mas esse estilo de torção de charuto é mais de 1700 para cá. Né? E aí a gente precisa chegar no momento em que, de 1800 até 1959, Cuba tem uma expansão gigante, né? A criação das principais marcas que a gente conhece hoje, um país riquíssimo. Em 59, vamos dizer ali antes da Revolução, ouso dizer que Cuba era a Miami dos Estados Unidos, era realmente o lugar onde o americano gastava dinheiro, onde tinha cassino, tinha dinheiro, tinha fábrica, tinha turismo de qualidade, né? Então uma cidade rica, um país muito rico, bombando. Informações técnicas do mundo charuteiro, 1959 com a Revolução Cubana. A gente tinha 140 marcas de charuto em Cuba. Marcas certo. Registradas.
Isso em 59.
Hoje, em 59. Hoje a gente fala na da Habanos, né? No portfólio da Habanos 27, mais as outras marcas, né? De outras linhas de Cuba. Mas principais, vamos dizer assim, 27. Naquela época, 140 marcas. 1.185 bitolas.
Caramba.
Você pensa como era pulsante essa fabricação. Ali, nesse ano, mais ou menos, tinha uma fabricação de em torno de 80 milhões de charutos. Volume também muito grande.
Anual.
Dessas 1.185 bitolas, 999, morrendo lá, para 1.000, ou seja, quase todas, eram regulares. Não era feita sob medida, feita sob demanda, ou... Na época não tinha edição especial, né?
Uhum.
Mas feita para alguém. Eram bitolas de produção regular. Então, pensa o volume de produção. Mesmo assim, muito tabaco saía de Cuba... ia para os Estados Unidos. Estados Unidos tinha uma outra produção gigantesca com folhas cubanas e o mercado estava lindo. Né? E aí a gente tem Revolução Cubana. Não vamos entrar em lados políticos, pode fazer um comentário aqui que eu vi que você já salivou.
Não, pode falar. Na verdade eu ia falar que, é claro que é ficção, mas tem a ver com essa realidade. Quem tiver curiosidade disso, assistiu O Poderoso Chefão parte 2. Porque quando o Corleone, né, tá lá em Cuba, é quando estoura a Revolução Cubana dentro do roteiro, né? Ele tá lá para fazer uma negociação e tal, estoura a Revolução Cubana e o Miguel Corleone, e ele tem que sair fugido do país, né? Então foi bem nesse momento ali. Aquele fato que acontece no Palácio de Cuba, no Poderoso Chefão Parte 2, é exatamente o estouro da Revolução Cubana.
Tá aí. Então o Fidel tira, né, da mão do que eles diziam, e realmente era uma ditadura, né, da antiga ditadura, e implementa o sistema que ele tinha feito todo um planejamento e prometia algumas coisas aí para a população. Já que você aproveitou e falou em indicação de filme, eu já quero indicar dois, tá? Por enquanto eu vou indicar um.
Cuba e o Cameraman.
Para segurar as pessoas. Cuba e o Cameraman.
Eu sabia.
Tá na Netflix, exato. Porque também tem, né, bem esse acompanhamento de pré e pós-revolução. É muito legal. Quem não assistiu,
obrigatório para todo aficionado, entusiasta do charuto. Esse documentário é muito legal.
E daqui a pouco eu indico outro, que esse aí é menos conhecido, mas é muito legal.
Boa. Excelente.
Então a gente tem essa produção insana, Fidel toma então o país. Os dois primeiros anos é uma adaptação, ele ainda não coloca todo o seu posicionamento e todo o seu planejamento político, mas em 62, Kennedy já vê que ali está nascendo um polo, principalmente com o financiamento da União Soviética muito forte, e Kennedy querendo impedir essa coisa perto dos Estados Unidos, determina então o embargo, o famoso embargo. O embargo, enfim, como a gente sabe até hoje, corta a relação comercial total com Cuba, não só comercial, mas a gente tem diversas relações, inclusive humanas, de americanos não poderem ir para Cuba, tem todo um processo. E ali também, em 66, na verdade, com outro nome como a gente não ouve mais hoje, que é Empresa Exportadora de Tabaco, que depois vai virar Cuba Tabaco, Fidel cria então essa estatal que toma posse e das atividades de todas plantações, fábricas e venda de charuto e tabaco cubano. Tá? Ele centralizou tudo na mão dele. Quem tinha, quem era proprietário de fábrica, tinha suas fábricas, ou fugiu, ou foi expulso, ou ficou ali trabalhando para esse novo regime, sem os seus bens, que uma hora era dele. A produção continua em expansão, né? Eles perderam o principal mercado consumidor, que era os Estados Unidos. Então, coincide com um outro fator, que é o mofo azul. Isso é legal a gente falar, mais ou menos 1970. O mofo que dizimou praticamente aí toda a plantação de tabaco em Cuba. Então, a produção que a gente estava falando já em perto de 100 milhões de charutos, cai para 50, né? Cai pela metade. Mas depois retoma, né? Eles superam o mofo. Há um investimento da União Soviética no país. Então, por enquanto, o cofre do Fidel estava cheio, né? Quando ele tomou o país, tinha dinheiro sobrando no caixa e ele continuou as suas atividades em plenitude. Só que isso vai evoluindo. E quando a gente está falando aí de final de 1980, a União Soviética, né, não existe mais e para, então, por consequência, de financiar Cuba. E a principal fonte de dinheiro de Cuba era a União Soviética. Em paralelo a isso, a gente tem a Davidoff produzindo em Cuba, tem Coiba sendo lançado em 1982 como uma marca oficial, que antes era só uma marca diplomática, mas tem bastante coisa em paralelo a isso.
Certo.
E em 1994, a gente tem a criação da Habanos S.A. Repara que não é Cuba Tabaco que vira Habanos S.A. Habanos S.A. é uma subsidiária da Cuba Tabaco que regulamenta, então, os charutos top, as 27 marcas de charuto premium de Cuba. Cuba ainda exporta muito tabaco, eles chamam de raw tabaco, né? Tabaco cru. Exporta, importa também, mas exporta bastante tabaco. Obviamente não é o tabaco premium de Cuba. As outras regiões. Vamos fazer uma pausa, falar rapidinho das regiões para todo mundo se situar. Quatro principais regiões produtoras de tabaco em Cuba. Vuelta a Barro, que é a principal, de onde saem os principais ou os melhores charutos, que vão fazer praticamente a maioria das marcas da Habanos S.A. Mas a gente ainda tem Remédios, Vuelta Riba, tem outras regiões que plantam tabaco, mas não com a qualidade para se fazer um Habano, por exemplo.
Tá?
Beleza. Quando começa a acabar o dinheiro de Cuba, final de 1980, que acontece com uma empresa, me diga, Léo, que fica sem dinheiro? É. E fabrica.
Ela falha, ela vai acabando, né?
É. Não tem se é uma fazer. Empresa, dá pra falir e fechar. Se é um país, não tem como.
Não tem o que fazer. A produção vai terminando então, e as coisas vão acabando.
A qualidade do charuto cubano de 1990 a 2000 foi uma das piores da história.
Uhum.
Não é simples é esse fato. Por coincidência, na verdade teve um outro motivo também, mas por não coincidência, Zino Davidoff também encerra sua produção de Davidoff em 91, rompendo os laços com Cuba em 92, uhum. E levando então a sua plantação e sua produção para a Dominicana.
Para a República Dominicana.
Inclusive, uhum. Fazendo um anúncio de que os charutos cubanos estavam péssimos, que não tinha mais qualidade, que ele não queria mais ter a marca dele ali. Na verdade, também ele não queria ter a plantação e a fabricação na mão de outro, né?
Claro.
Por enquanto estava na mão do Fidel e ele ficava com isso aí meio instável, né? Não tinha marca, só tinha a brand, né? Só tinha marca, não tinha plantação e fabricação. Então, realmente, a gente passa por uma década horrível em Cuba. E, como eu falei, uma empresa fecha, um país não pode fechar. O que Cuba faz? Nos anos 2000, Cuba vende 50% da Habanos S.A., para Altadis. Altadis era uma empresa, na época, francesa-espanhola, que compra por, acho que foi em torno de 500 milhões de dólares, algo de meio bilhão de dólares, que para os anos 2000, hoje já é muito dinheiro, mas para aquela época era muito dinheiro mesmo. Compram metade da Habanos, com a ideia de injetar dinheiro em tudo. Plantação, tecnologia, e principalmente marketing.
Uhum.
Né? Tinha que retomar o que Cuba tinha perdido na última década. Sigo ou...
Segue.
Quer fazer algum comentário?
Não, estou aqui, olhos e ouvidos atentos. Faz a pausa, toma o seu golinho, o seu sip, take a sip, and keep
só
going.
Só para não apagar o charuto.
Isso, não vai desperdiçar esse charuto, pelo amor de Deus. Não, então, está podendo.
Bem dizer, a gente tem essa joint venture.
Uhum.
Né, da Altadis com a Habanos S.A.
Que injeta um respiro, né? Injeta um sangue novo ali, né?
Isso, um respiro. Olha como tudo isso fecha, tá? Como essas informações fecham. Quando que a Habanos começa a ter edição limitada? A partir dos anos 2000.
Uhum.
Quando que começa a ter reserva na Habanos? 2007. Quando que começa a ter Gran Reserva? 2011. Quando que começam os jarros de cerâmica? Anos 2000. Então, o que acontecia? Até 1990, Cuba tinha uma hegemonia que ela praticamente não precisava se preocupar.
Uhum.
Porque até o embargo de Kennedy, praticamente era só charuto de qualidade, era só cubano e tabaco também. Depois de Kennedy, quando os fabricantes vão para os outros países, você não consegue fabricar tabaco ou melhor charuto do dia para a noite, de qualidade.
Claro. Sim.
É, uma
leva
você tem
tempo,
que plantar,
né? A gente
você
sabe
tem que descobrir, desenvolver. É agro, né? Agro é negócio, você não faz do dia pra noite, né?
Terroir também a gente
demora pra dar.
Tem que trabalhar, às vezes o lugar não tem chuva legal, bota irrigação. Tem muito
descobrir,
sol.
Descobrir, né?
Tem muito sol, então tem que cobrir também. Então trabalha-se o terroir também, né? Apesar de existir
exatamente.
Naturalmente, mas também trabalha-se ele, né? Faz acontecer daquela forma, né? Cria-se as condições.
E outras.
Né?
São terras novas, embora já existia tabaco sendo cultivado Dominicano, Honduras, Nicarágua, Brasil há 200, 300 anos, ainda eles não estavam trabalhado para ser um tabaco de qualidade para charuto.
Uhum.
Então também vão safras e safras para você começar a identificar, começar a criar o seu produto. Então a gente já pega mais 10, 20 anos ali em que as marcas dos outros países ainda não se destacavam.
Né?
Mal estavam suprindo a necessidade que os Estados Unidos ficou sem pós-embargo. Cuba... hegemonia. Marcas bombando, faturamento, beleza. Aí chega anos 90 com qualidade baixa, perdem espaço, perdem qualidade, então eles precisavam de marketing para retomar tudo isso aí. Realmente, essa injeção de dinheiro faz um boom muito bom e a gente tem ótimos charutos aí de 99 até 2010, 2012, 2013. Mas aí, se você tem né, os empresários que estão ouvindo, ou quem gosta de administração. Se você tem um sistema de administração, não estou falando em política, tá? Administração, que sempre te dá prejuízo. Você coloca mais dinheiro, ele dura um tempo e esgota o caixa.
Sim.
Aí você coloca mais dinheiro, dura um tempo e esgota o caixa.
Esgota de novo.
Né? Se você não mudar seu sistema, ele vai esgotar. E ali, né, metade ali de 2010 para 2020, esgota de novo. A gente não chega a perder uma qualidade tão grande de charuto aqui, porque já tinha reserva, o trabalho que se fazia na produção de Cuba já era diferente.
Uhum.
Mas, 2008, tem uma empresa que compra, não a Habanos ainda, que é a Imperial Cigars, que é uma empresa britânica, compra a Altadis.
Uhum.
Só lembrando, a Altadis era a empresa que tinha comprado metade da Habanos.
Sim.
E a Imperial Cigars compra a Altadis, mais um monte de coisa que veio junto. E a Imperial Cigars, então, em 2019, recebe uma proposta de vender a sua principal subsidiária do tabaco, que era a Tabacaleira.
Uhum.
É um monte de nome, né? Mas a gente vai criando a história na nossa cabeça. E vende, então, a Tabacaleira para um grupo chinês. Na verdade, ela vendeu duas empresas, uma menor, que tinha mercado americano, e uma maior. Mas descobriu-se que os dois investidores eram, no fim, os mesmos investidores, só comprando com
nomes diferentes. Uhum.
Exato. Como comprou a Imperial Cigars, veio no Umbrella a Altadis, que era da Imperial. O que tinha embaixo da Altadis? A Habanos. 50% da Habanos.
Uhum.
Fora isso, olha que legal, tinha a Tabacaleira de Garcia, na Umbrella deles, uma das maiores fábricas dominicana, Vega Fina, o Flor de Copan, diversas marcas vieram junto, inclusive as marcas naquela outra subsidiária americana, vieram as marcas de Cuba, fabricadas nos Estados Unidos, Monte Cristo, A.T. Upman, Romeo e Julieta, as americanas, né, que pertencia a General Cigars, acaba então vindo tudo no pacote. Isso em 2019. Estima-se que a compra foi de 1,2, 1,3 bi dólares.
2019, já chegamos aqui agora, 4 ou 5 anos atrás.
Já é aqui.
Já bateu na porta.
É
aí veio a pandemia depois, né? Quem que é o dono desse
pool? Exatamente. Desse principal fundo, os chineses.
Os chineses.
Então vejam que foi uma compra de holdings que foram levando coisas junto.
Sim.
E uma coisinha pequena de dentro, pequena não, né? Mas de dentro dessas holds que sempre foi subindo nessa pirâmide aí.
Foi a Habanos. 50% da Habanos.
Exato. Só que o que é interessante avaliar é que essa empresa que compra agora, esse fundo, ele não é um fundo que vem do tabaco. Tá? Mas diz a Tabacaleira, né, que pertencia à Imperial Cigars, que fez um estudo muito grande para quem ia vender, né, e como é que ia ser esse processo, contanto que essa empresa continuasse o legado de trabalhar com marca premium, continuasse investindo do jeito que se espera que invista numa Habanos.
Uhum.
Dizem os caras que sim, e dizem eles que tem um plano a longo prazo, foi só o que eles falaram. Né, os acordos e os... Né, os entremeios que
sem necessariamente um plan,
ninguém vai saber.
Um schedule, nada, foi só dito, né?
É, ou não, não, né? Ou tem tudo muito bem organizado, só que isso nunca
divulgado.
Vai tornar público.
Isso,
né?
não foi
exatamente.
Divulgado. Que é estratégia
e agora a gente
também,
tá
né?
Aqui, né?
É plano estratégico,
exato.
Né? Então, estratégia de vai saber
eu
o que
eu acho
eles
que no
querendo.
Fim se resume ao que a China já falou uma vez, que quer comprar tudo no mundo. Tudo que é bem de consumo de luxo, eles vão comprar. Já compraram azeite de oliva, os melhores, presunto de Parma, trufa e, por que não, charuto, né? Colocaram
Sim.
o charuto junto no bolo e compraram também. Então, é interessante ver isso, né? Engoli meu gelo. Que veio um gelo junto.
Mas é interessante você falar isso assim, porque a gente tá falando de 2019, que foi 5 anos atrás... É, que foi logo antes da pandemia, que era algo que estava totalmente imprevisto no planeta, né? E que impactou fortemente tudo, né? Então, inclusive, ajudou a acelerar o processo de sucateamento das estruturas cubanas, principalmente, que foi um país que sofreu muito por conta do embargo desde 1962, é que se você ia para Cuba em 1918 e ele tinha cara de 1960... Você imagina no pós-pandemia como é que não tá, né? Eu lembro que eu tava planejando uma viagem a Cuba depois que acabasse a pandemia com a Nath, minha namorada e tal. A gente falou, pô, ela adorou a ideia, ela adora a América Latina e tal. Falou, pô, vamos nessa. Falei, agora que tô nessa do charuto, quero ir pra Cuba, não sei o quê e tal. E aí quando a gente tava começando a pensar em comprar passagem, estudar com os amigos que já tinham ido e tal, não sei o quê, explodiu o principal hotel turístico de Havana. que foi exatamente por conta de um vazamento de gás ou alguma coisa assim. E isso gerou uma reportagem enorme falando exatamente do sucateamento que Cuba vem vivendo nos últimos 50 anos. Não é uma coisa de pandemia, né? Só que ninguém olha o que está acontecendo lá. Então, você chegava lá, você encontrava carros, né? Tinha aquela cara de filme dos anos 60, né? Quem já foi, eu não sei, mas eu já vi filmagens de vocês que já foram e tal. E a gente vê muito isso retratado nos filmes também, né? Então, tem aquela cara que pode parecer muito romântica para quem não é cubano, né? Para quem não vive lá, pode parecer extremamente romântico. Mas para quem vive lá, eles têm deficiência e falta das coisas básicas para a sobrevivência. E a pandemia acelerou esse processo de sucateamento, digamos, da estrutura, da própria estrutura social do país, né?
Perfeito. Eu peguei e já fui no mês seguinte, que explodiu o hotel, já fui para lá. Era final de pandemia, né?
Uhum.
E aí, agora que a gente expôs esse cenário de fundo, esse monte de história, né? Esse monte de data e nomes, mas pelo menos para as pessoas, né, terem uma visão geral do que está acontecendo, a gente começa a falar justamente disso. Faturamento da Habanos 2023, US$730 milhões, tá? Algo assim. Salário de um torcedor de charuto na La Corona, principal fábrica hoje de Havana. Quanto, Léo? Salário mensal.
Em que moeda?
Dólares.
Dólares. Salário mensal de um torcedor cubano em dólares?
É, lá na La Corona, principal fábrica hoje, que tá fabricando, sei lá, 15 das marcas.
Ah, sabendo que vai vir um plot twist aí, eu vou chutar lá bem baixo, sei lá, $200 por mês, 300, sei lá.
De 12 a $16 por mês.
Cara, pior, nossa, 12 a $16 por mês.
E ainda tem algumas restrições, né? Você tem que acertar todos os charutos, se você errar muito a produção, né?
Fui otimista ainda no meu guessing aqui.
Então, detalhes desse sistema, como você falou, e como a gente comentou antes de administração, é impossível você manter uma empresa de qualidade sem dinheiro, ou melhor. Mas você vai falar, pô, mas entrou $720 mil ano
milhões,
passado.
Milhões,
milhões. Né? Milhões. Pro funcionário não foi, né? Como claro, a gente sabe.
Tá? Sim,
com essa folha de pagamento não foi. Foi para onde? Né? Ah, foi investimento em campo. Vai lá visitar o campo. Não tá tão investido assim também, não.
Uhum.
As casas de tabaco, que são as casas que fazem a cura, né, secagem, também não estão nas melhores condições. Então, aí entra a política, e aí, né, que cada um conclua o que quiser. Mas tem um gargalo, né, nesse dinheiro. E um dinheiro que deveria estar sendo reinvestido lá. Frases que a gente escuta. Ó, eu tô fumando um vegueiro, que eu trouxe de lá de Pinar. Incrível, eu adoro esse charuto. Acho uma delícia para mim. Vegueiros e San Cristóbal e Trinidad são as três marcas que eu amo de Cuba. Mas, quando a gente não tem esse investimento no local, e aí Cuba e o cameraman, eu acho que é o último episódio, né, a quarta vez que ele vai para lá, ele mostra bem isso, como está sucateado o processo de produção, você não consegue, e vamos ser bem sinceros, você não consegue ter o melhor produto do mundo se você não investe dinheiro nele.
Claro que não.
Quem daqui é do agro, que está assistindo a gente, ouvindo a gente, sabe disso. Como é que você tem agro se você não tem dinheiro para comprar maquinário, o fertilizante, nutriente, herbicida e todo o resto que precisa. Melhoramento genético, engenharia, né? Pessoas capacitadas para plantar, para colher. Se você não tem dinheiro, isso não acontece. Né? Outra coisa, tô com o caixa da minha empresa apertadaço. Tá? Sai minha caixinha de produto. Vamos supor que eu fabrique barras de chocolate, para não falar charuto.
Certo.
Ah, minhas barras de chocolate premium, elas não saíram exatamente premium. Mas eu olho para os lados e eu não tenho o que vender. Ah, eu acho que eu vou aproveitar as embalagens das caixinhas premium que eu tenho, vou colocar e vou vender esse chocolate igual. Né? Afinal, minha marca é super conhecida, é super premium e vai. Não estou dizendo que todos os charutos cubanos são assim, não estou dizendo que em todos os anos foi assim, mas quem, principalmente quem fuma cubano há 10, 15, 20 anos, consegue sim perceber essa diferença. Ah, mas eu só fumo reserva e Gran Reserva. Bom, que sorte sua, e realmente você não vai perceber essa diferença. Porque o melhor, o creme de la creme, vai parar ali. Mas se você fuma um Mille de partida, você fuma um Monte Cristo de partida, você fuma as margas de partida, você percebe, sim, a diferença de qualidade dos últimos anos para cá.
Certo.
Eu sei que tem muitos amigos nossos super defensores dos cubanos, e eu super defendo também, porque é um charuto, sim, de história, de qualidade, de terroir incrível,
uhum.
Mas a gente tem que ser realista, ninguém pode ser ingênuo.
Claro.
Eu não sei porque que as pessoas ficam tão ingênuas em relação a isso. Outra coisa, né? Você falou de visitar Cuba, e você desistiu e tal. Duas dicas que eu dou para visitar Cuba. Primeiro é visitar... Então, três dicas, né? A primeira é visitar Havana. Porque se você vai para Varadeiro, vai para Cancún. Vai para Bahamas, vai para outro lugar. Porque é Mar do Caribe com resort. Nem todos os resorts são excelentes, mas tem uns lá. Eu fiquei uma vez num boutique... Era um puta resort, Ramon, queijos importados, champanhe, tinha tudo naquele resort. Se você só ficar em Varadeiro, você não conheceu Cuba.
Uhum.
Então você tem que ficar em Havana, essa é a primeira coisa. E segundo, se você quer estudar história e cultura, vá fora da época do Festival de Alabama. Porque no Festival de Alabama há um trabalho na cidade, no receptivo, e ó, legal, né? Que bom, para receber bem os visitantes, os conhecedores, os turistas... que vão visitar o país. Agora, se você for fora da época de Festival de Alabama, você consegue entender a cultura, o sistema econômico, como que as pessoas vivem, né? Ah, eu vou... Mas o Gabi tá falando bobagem, porque uma vez eu perguntei para um guia turístico lá se ele gostava de Havana, se ele gostava de Cuba. E ele amava, falou que ama e que não troca por nada.
Uhum.
Uma, porque ele não pode trocar muito, né? Ele não tem muita opção.
Não tem
outra,
escolha.
Porque... Não sou eu que estou falando. Existem turistas infiltrados que o governo coloca para ficar perguntando, principalmente para os principais guias turísticos, o que, que eles acham. Se eles Entendi. Começarem a falar mal,
sabemos que haverá.
Eu tenho caso de amigos próximos nossos, tá?
Uhum.
Que hoje é uma mulher que está aqui, na cidade do lado nossa. Que o irmão dela sumiu com 21 anos lá. Ela é cubana, né? Obviamente. O irmão dela sumiu. Com 21 anos, porque na faculdade ele começou a falar um pouquinho mais do que ele deveria sobre o governo.
Entendi.
Até hoje ela não sabe onde está. Tá? Então, existe o sistema político deles, não estou criticando, cada um vai para lá se quer, e infelizmente, né, não mora lá se quer, porque você não consegue sair muito.
Claro.
Então a gente vê um movimento de Cuba muito forte nos esportes olímpicos, muito forte nos estudos, né? Por quê? São dois meios que o povo cubano tem como sair de Cuba.
Sim.
Então a gente vê muito caso disso, né? Acontecem competições fora,
o cara às vezes
já aproveita e fica por fora.
E pede um asilo e fica,
volta.
Né? Uhum.
É, eu nem pede asilo, foge.
Então, mas já...
Eu tava morando em Caxias do Sul.
É muito comum isso, né?
É, e teve a Surdo Olimpíadas em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, há 4 anos atrás. E a comitiva foi embora e um conhecido nosso abriu a porta de casa... E no quintal dele tinha um menino cubano, falou, me ajuda.
Ficou lá, escondido.
E ficou por lá.
É, não é raro, né?
É o jeito, porque você não consegue sair do país, né? Então é o jeito, às vezes, de sair de lá quem não está contente com esse sistema. Uhum. Então aqui, repito, tá? A gente está falando várias coisas específicas de Cuba, nem digo ruins, mas é porque coisa boa a gente sabe. O maravilhoso, o charuto maravilhoso, o povo é maravilhoso, o clima é maravilhoso.
Nós não estamos aqui para chover no molhado, Gabriel Lourenço. Nós não temos papas na língua.
Então, o lugar não tem o que falar. Realmente, qualidade diferenciada, né? Mas é importante a gente falar um pouco do que é a realidade.
Sim,
né,
com certeza.
Do que acontece efetivamente em Cuba.
Fazer esse posicionamento, é claro, né? Não só o posicionamento histórico, porque assim, a gente sabe que de 62 para cá não teve jeito, né? O país ficou fechado, principalmente por conta do embargo, a gente sabe o impacto que isso teve em Cuba em geral. Mas uma coisa que eu queria puxar de você aqui, eu sei que a gente tem mais coisas para falar, mas eu queria puxar aqui uma provocação que é o seguinte... De uma certa maneira, e é claro que isso é comprovadamente histórico, acredito eu, se não tivesse tido o embargo de Cuba, muito provavelmente o charuto não teria evoluído no mundo da maneira como evoluiu. Porque foi o embargo que obrigou os fabricantes e, enfim, a buscarem soluções que estavam fora dali. Então, se tivesse, não tivesse havido um embargo, provavelmente para Cuba teria sido fantástico os últimos 50 anos, não sei. Outros problemas teriam acontecido, muito provavelmente. Mas essa expansão para os países ali, né, Nicarágua, República Dominicana e tal, que você acabou de falar, que a gente historicamente sabe, lá na CCA a gente tem capítulos e capítulos sobre essa parte histórica, que eu particularmente sou apaixonado por isso, mostram que o mundo do charuto teve que se adaptar àquela situação. Não foi só Cuba que teve que se adaptar a uma economia fechada, mas quem queria produzir charuto, até por conta da demanda de consumo, teve que produzir de outras maneiras. Então, temos esse ponto de vista também, que o embargo acabou impulsionando a expansão tabacaleira pelo mundo, né?
Nem que foi o embargo, eu diria que foi realmente a revolução.
A própria revolução, porque o embargo foi consequência, no caso, da revolução.
Exato, foi o sistema que o Fidel implementou.
Perfeito.
De nacionalizar tudo. E tem, ó, agora eu vou entrar na segunda indicação. YouTube, não tem outro lugar. Chama Hand Rolled, enrolado à mão.
Tá.
Hand Rolled é um puta documentário para assistir. Pegam as principais 10 personalidades atuais hoje do charuto, mas gente que entende, estamos falando de Dom Pepin Garcia, de Padrón, de Robaina, de Roque Patel, de Arturo Fuente, tá? Todos estão presentes nesse documentário e conta como que foi. Não diretamente, mas aí você pode juntar com uma matéria muito legal que tem da Cigar Journal, da Cigar Aficionado, onde esses ícones também contam nessa matéria, como que foi a delicadeza do Fidel ao tomar as fábricas deles, né? Ao tomar os bens deles, ao expulsar ou matar funcionários, né? Isso nas palavras deles. A expulsar quem não queria seguir o sistema dele, né? Ou mudar, enfim, todo esse plano econômico. Ó, a Lud tá falando que vou procurar esse doc. Lud, você vai amar. Mas na verdade, sim, ó, todo mundo. A gente tava na imersão da Dânima agora com a CSA, com os alunos, e ninguém também conhecia. Nem o Geraldo, né? A gente tava no meio de uma aula e tinha um intervalinho. Eu peguei e fui lá no telão e coloquei o Hand Rolled. Quando eu vi, tava todo mundo travado olhando o documentário. É muito bacana. Eu entendo que esse documentário nasceu também como meio que uma defesa, né, dos fabricantes americanos para mostrar que o tabaco ele é muito mais humano do que se pensa, né? Que tem dinheiro, mas que tem projeto social, que tem pessoas, que tem famílias também por trás disso. E essa fase, então, da revolução, realmente crucial. Como você colocou, muito bem colocado. Se não fosse a revolução, porque foi a revolução, não só o embargo, mas principalmente a revolução... que expulsou, que fez esse processo de migração...
Foi a causa que gerou os efeitos consequentes, né? Sim.
Exatamente. Uhum. Inclusive Brasil. Menéndez, a história todo mundo sabe. Menéndez veio para o Brasil, ele era cubano. Uhum. Né? Ele foi primeiro para as Canárias, ou Costa Rica, Canárias, e depois veio para o Brasil. E abriu a fábrica, que existe até hoje. Né? Hoje já é falecido, mas abriu a fábrica que é referência hoje no Brasil e no mundo, que é a Menéndez Amerino, Dona Flor, Del Patron e todas as outras marcas que a gente conhece. E aí a gente tem... o Emanuel estava lá na hora que eu coloquei esse documentário.
Aqui o comentário aí, do YouTube, tem... né?
o documentário, exato.
Eu achei justamente o nome aqui, eu coloquei aqui um banner. Eu vou colocar o link na postagem do episódio, que eu já encontrei lá, e eu tô colocando aqui para quem tá assistindo no vídeo o nome certinho. Hand Rolled, a Film About Cigars. Então você tem lá o trailer e tem o filme completo, 90 minutos. Acende aí o seu torpedo, acende aí, né?
Eu não gosto de ficar reacendendo o charuto, mas é porque eu falo muito, ele é.
Não, mas relaxa que tá.
Vocês pra ficar fumando.
Tá válido aqui. A gente tá fazendo um conteúdo audiovisual, principalmente em áudio, né? Então eu também. Eu tô fazendo essas intervenções que você tá vendo que eu estou fazendo isso pra você exatamente poder tomar o seu Cuba Libre, reacender o seu charutinho. Que faz parte do serviço também que eu aprendi. Mas eu vou colocar o link na postagem do episódio. Tá, tá aí, Hand Rolled, a Film About Cigars. Esse é o título. Então tá aí na tela.
Que bom que é conversar com alguém que fala inglês bem, porque a gente precisa falar uma coisa aqui. Parem de falar cigar.
Ah, eu fico... Nem
que as pessoas falam cigar?
Cigar, gente, pelo amor de Deus. Cigar.
Cigar sommelier, cigar.
Eu falo, cigar sommelier academy. O cara falou, ai, não é nojento, academy. Mas é academy, não é academy, pô. É cigar sommelier academy, pô. Não é chique, bonito. Tem culpa eu de pronunciar direito as coisas. Mas tá aí, ó, o link. Hand roll da film about cigar. São 90 minutos. Então você pega aí o seu... É, dependendo do robustinho durar 90 minutos, na nossa mão não dura, com certeza. Mas você pegar um torpedinho aí, um touro, né? Com certeza você vai conseguir fumar ele aí, apreciar e degustar durante esses 90 minutos. Eu não conhecia, já tenho aqui o que fazer depois da gravação.
Ele é em 4K, é uma delícia de assistir. É lindo, dá vontade de chorar, é muito legal.
Maravilha, maravilha.
Inclusive... Oh, a Lud falou, nem vou comentar.
Não vai comentar. Né? A Lud deve estar falando a respeito da pronúncia, né? Relaxa, Lud. Falando nisso, eu tô indo pros Estados Unidos. Será que vocês vão conseguir encontrar com a Lud lá? Eu vou fazer uma viagem em breve aí. Inclusive, quero dicas, hein,
Gabs? Pede dicas aí, pede
dicas. Eu quero dicas aí de lugares onde eu possa comprar meus charutinhos aí. Né? Muito bem. Mas continuemos então aqui pra gente poder. Falar, assim, a revolução realmente foi o estopim de todo esse movimento que a gente teve nesses últimos 50 anos. Mas eu quero citar um pouco agora desse último ano, ou ano e meio, aonde a gente viu, aqui no Brasil principalmente, né, o sumiço dos abanos das tabacarias. A gente não viu... Enquanto a gente viu muito abano surgindo nos banheiros... De alguns lugares aí, Brasil afora, né? Muitos abanos surgindo nos toaletes.
Banheiro, cozinha.
Banheiro, né? Cozinha, isso. Muito roda. Inclusive, tem um episódio fantástico de aeroporto, área restrita, que o cara faz uma apreensão de uma mala lá, achando que eu ri demais aquele episódio. Vou ver se eu acho o link aqui para colocar. Quem não sabe, é um reality show. Reality show, documentary show, né? Que mostra os policiais e delegados da Receita Federal e tal, fazendo fiscalização no aeroporto. E assim, charuto é uma das coisas que é muito contrabandeado, né? Só que não é só charuto que é contrabandeado também. Às vezes é contrabandeada a anilha do charuto para que seja colocada em charutos falsos, uma anilha verdadeira num charuto falso. Então, a gente viu recentemente, né? A gente que acompanha esse e-mail, a gente viu uma batida, inclusive eu achei demais, porque a operação da Polícia Federal se chamou Operação Cuba Libre. Eu acho fantástico. A gente tem um amigo nosso lá que é policial federal, a gente citou isso lá no grupo da CSA, falei, eu acho demais o cara que dá os nomes da operação, falei assim, você não tem ideia, essa daí chama Operação Cuba Libre, e tem vezes que não sai a operação por falta de um nome bom.
Por falta de nome.
Mas a gente viu que recentemente teve esse sumiço, digamos assim, dos abanos das prateleiras, das tabacarias. É, quando chega pela Emporium Cigars, chega muito caro, aumentou muito o preço. Né? Então, eu acho que é legal a gente falar também agora. O que aconteceu agora, recentemente, com Cuba, que gerou esse momento que a gente está vendo aqui? Até, né, falando alta do dólar, também influencia tudo e tal, mas o buraco é mais embaixo, né?
É uma soma de diversos fatores, realmente, não? Pós-pandemia, aumento de consumo mundial, uma figura que não falam tanto, mas que está batendo recorde de compra em todos os leilões, que são os árabes. Né? A gente tem aí, pô, quanto cigar lounge aparecendo agora em Doha, Dubai, enfim, todos os Emirados Árabes, com os umidores dos leilões da Abanos, né? Com as melhores séries dos Abanos. Sim, a empresa vai vender para quem? Para quem dá dinheiro.
Claro.
Só que hoje a gente tem o maior mercado consumidor de tabaco, não de charuto, de tabaco do mundo, principalmente em forma de cigarro, é a China, que é quem comprou parte da Abanos. A China também parametrizou e faz parte do projeto deles, dessa empresa, né? O nome da empresa eu não falei, é Allied Cigars Corporated, tá? Que é a empresa com capital em Hong Kong aí. Que comprou, então, a Imperial Cigars, né, a tabacaleira da Imperial, da Imperial Brands, e eles estão, como parte de trabalho de mercado deles, parametrizar os valores dos abanos pelo mercado chinês também.
Certo.
Então, isso, o charuto brasileiro no Brasil já era um item caro,
uhum.
aí por diversos outros fatores também, acabou ficando mais caro ainda. Então hoje, a gente corre o risco, sim, não adianta falar o contrário, de pagar caro num charuto cubano no Brasil e, de acordo com a Habanos S.A., 80% do coíba que está no Brasil é falso. A Habanos S.A. fala isso. Então a gente corre o risco de comprar um produto caro, ou que é falso, ou que às vezes veio de Cuba, não na sua melhor qualidade.
Uhum.
Por quê?
Eles podem falar, né?
Empresário de novo.
Como é que vocês estão vendendo tanto assim se a gente não trouxe tanto assim?
Né? Exato. Mas para eles é bom, tá? Eu falo que eles nunca vão acabar com isso. Porque é ótimo, o mercado tá cheio de coíba, todo mundo no Instagram postando, um querendo aparecer mais que o outro. Né? Isso para a marca eu acho que não é tão ruim. Eu acho que eles não acabam isso tudo. Não estamos marketing. Falando da Empório, tá?
Sim,
Empório,
sim, sim.
A Empório faz um trabalho de excelência no Brasil. A gente tem que, inclusive, parabenizar a Empório, porque é um trabalho realmente difícil, né? Porque vai contra órgãos governamentais, Anvisa, ministérios e uhum. tudo mais, e também contra todos os falsificadores e contra o mercado negro.
Então, vale a gente pontuar aqui também para o ouvinte que eventualmente está conhecendo a gente agora pelo podcast e não tem essa informação, né? Dos meandros aí do mundo do charuto, que a Emporium Cigars é a única empresa nacional autorizada a importar os Habanos, né? Então não tem outro, não vem por outra empresa no Brasil não. que não seja pela Emporium Cigars. Então, para quem não conhece, acha que pode ter outras fontes de entrada, mas não. Então, se a empresa está falando isso, né? É porque realmente é com propriedade. E realmente é uma luta, né? A gente vê essa luta em todos os momentos, né? Não é só questão de valor, de tarifa e tudo. A gente vê também essa censura contra o tabaco na rede social que a gente vive também, essas situações todas de não poder falar abertamente, porque, né? Enfim, são desafios, né? E que, principalmente, no ponto de vista econômico, são piores ainda, mais difíceis ainda, né?
Então o trabalho deles não é simples, não é algo fácil de fazer, mas né, o mercado também é bom.
Uhum.
É legal, então, complementando o que você falou, não só no Brasil, mas é padrão da Habanos S.A. trabalhar com um importador oficial por país.
Uhum.
Assim eles diminuem, afunilam o comércio, eles têm um controle muito maior do que está entrando legalmente em cada país. Né? Então, isso é o característico de trabalho da Habanos S.A.
Perfeito.
Então a gente tem a Soma de Arábia, a gente tem a soma de China, a gente tem a soma da pandemia, desvalorização do real, e aí a gente chega aqui com escassez de produto e produto muito caro. Mas isso não é exclusividade nossa, tá, Léo?
Uhum.
Países que eram ótimos de comprar charuto cubano. A Argentina ainda continua bom, tá? Você não consegue linhas super especiais, reserva, gran reserva, mas tem ainda um mercado bem legal lá. Mas França e Espanha, que eram fantásticos de comprar, claro, continuam com um bom mercado, mas comparado a eles mesmo, reduzido demais.
Uhum.
Antes, na França, era muito bom de comprar Habanos. E agora já não está tão fácil de encontrar também. Então, realmente, está havendo um direcionamento do produto para mercados específicos, né, com uma regulamentação de preço do novo sistema de trabalho das empresas que agora detêm a Habanos, né, ou parte da Habanos.
Perfeito.
Isso sempre é tomado em decisão junto com a Habanos, né?
Perfeito. Então, e isso explica o que está acontecendo agora, né? Então, porque a gente, até 2 ou 3 anos, a gente encontrava a Habanos com mais facilidade e encontrava até com preços, claro, caro, não é barato, não é produto barato, mas comparado com o que está hoje, então, os poucos Habanos que restaram no meu humidor, eu degusto com muita pena no coração, né? Porque, assim, aquela coisa, né? Hoje eu tô merecendo, mas, assim, tá guardado há 1 ano e meio, tá lá bonitinho, quietinho, né? Nas melhores condições de temperatura e umidade, para poder serem degustados no momento adequado. Porque hoje realmente tá bastante complicado. Não conseguiria ter juntado, né, os poucos que eu juntei nesses últimos anos, se fosse hoje, por exemplo. Não daria. Pro meu poder aquisitivo, não daria mesmo.
Você está falando de guardar, né? Isso é legal, porque
a gente conseguir...
tem uma pergunta que é recorrente.
Uhum.
Sim, sim, né? De pelo menos ter, porque é um item que está ficando raro, né? Está ficando escasso.
Porque assim,
né?
Eu como...
Isso acho também que... faz parte da estratégia de mercado deles.
Isso, né? Acho que como todo mundo que começa a apreciar charuto, chega uma hora que você começa a pensar melhor na questão da conservação, né? E aí, quando você consegue uma condição de conservação melhor... Outra coisa também, que a gente ainda vai falar isso aqui em programas futuros, é que a gente desenvolve um círculo de confiança. Isso é muito importante nesse meio, né? Então, como é um meio que tem muita falsificação, a gente não quer fumar um charuto falso, né? Então, a gente tem contato com as tabacarias Brasil afora, por indicação de amigos que acabam indicando, e a gente acaba conseguindo comprar e dando certo e tal. E aí, toda tabacaria tem hoje o seu meio de comunicação, o seu mailing, né? A maneira como entra em contato com a gente e tal. E quando chegava um momento, eu lembro até um ano e meio, dois anos atrás, falou assim, olha, chegou aqui uma levazinha aqui de, por exemplo, sei lá, de o Partagás número 4, eu gosto muito, o Epicure número 2, o Olho de Monterrey, né, e alguns assim que eu gosto bastante. O mesmo a Raupmanzinho, aqueles, como é que era, aqueles Petit Quinteiro.
Rafa Corona.
Não, o próprio Petit Quinteiro, que ele é medium filler, não, acho que ele é small filler, se eu não me engano. Mas, puta, era um Rafa Coroninha custo-benefício delicioso, assim, pagava, sei lá, 20, 25 reais em algumas tabacarias que eu tinha de amizade. O cara me falou, ó, chegou aqui aquele que você gosta, vai querer guardar um pouquinho? Aí eu olhava e falava, quanto que tá? Tá tanto. Puta, acho que agora vale a pena guardar uns 4. Na outra vez, vale a pena aqui pegar uns 3. Então, tinha esse hábito ainda. Hoje em dia, eu não lembro quanto tempo faz que eu não compro mais.
É verdade, mas é que é isso aí. Aí você vai gastar uma nota com todo esse risco, né? Que não é só da falsificação, todo esse outro risco que eu comentei. E repito, não estamos falando mal de charuto cubano. Inclusive, tem uma coisa bem importante para falar.
Inclusive,
que é
gostamos
que é recorrente.
Muito. Não estou falando mal, inclusive adoro.
Todo mundo que começa a fumar charuto pergunta, tá, mas os cubanos são os melhores do mundo mesmo?
Não necessariamente,
não dá pra dizer,
né?
Que sim. Exato, porque o que é o gostar, tá? É uma junção de duas coisas, que é o que a gente falou no primeiro episódio. Quem não escutou, volta lá e escuta o episódio 1.
O que faz um charuto ser bom.
Técnica, exato. É a junção de tecnologia, técnica, investimento e gosto pessoal. A gente sabe que tecnologia e investimento não tá em alta lá.
Não é, né? Não é dos melhores.
Inclusive,
do mundo.
Inclusive, nessa semana, que a gente está gravando o episódio aqui, semana passada e retrasada, estavam tendo várias me fugiu a palavra na cabeça agora. Manifestações
tá,
do
certo.
Povo.
Uhum.
Exato. Porque a situação está realmente ficando num ponto super crítico, né? Da população tá comendo lixo.
Economicamente falando,
bem complicado
tá
ali.
Né? Difícil.
Então, cortes de energia na ilha, né? Falta de energia. Cortes de internet também, para não vazar tanto para fora o que está acontecendo na ilha.
Uhum.
Então, algum momento bem delicado. Mas é gosto. Eu costumo fazer sempre uma brincadeira, porque como eu acabo conhecendo bastante gente que está começando, né? Eu falo assim, ó, fuma dois. E se tiver comigo, então eu faço questão de fazer. Fumo cubano e fumo um outro, fumo nacional. E peço bem, sem mostrar qualquer qual, tá? Peço bem a opinião sincera da pessoa, qual que você gosta mais. E acontece de tudo. Muitos falam, adorei esse aqui, é cubano, outro adorei esse aqui, é nacional, não gostei desse.
Sim.
Então assim, terroir é, sim, gosto. Adoro terroir mexicano. Beleza, seja feliz com o seu charuto mexicano. Agora, quando você junta terroir e tecnologia, realmente você tem produtos que acabam conquistando mais o mundo, né? Porque junta todos os fatores em um só.
Uhum.
O terroir cubano é muito apreciado, sim, mas também, ao mesmo tempo, tem gente que gosta de falar que gosta ou que quer postar, porque, né, tem na cabeça que o cubano é o melhor do mundo.
Sim.
Mas comece a descobrir os seus charutos, né? Fume os charutos sem preconceitos. Né, não coloca na sua cabeça, o cubano é melhor, porque daqui a pouco você não gosta de cubano.
Sim.
Daqui a pouco você gosta de brasileiro, você gosta de dominicano, né? E hoje, se a gente visita as fábricas no Brasil, Dominicana, Nicarágua, cara, são absurdos de fábrica. Tecnologia absurda, qualidade de produção, funcionário bem pago, né, condições de trabalho humanas, tudo isso, com certeza, reflete no produto.
Não, com toda certeza.
Não tenha dúvidas.
Com toda certeza. E, assim, os charutos americanos produzidos nos Estados Unidos, mas não nos Estados Unidos, fábricas americanas, né, que tem, enfim, usando tabaco do mundo inteiro e tal. Putz, tem charutos deliciosos, assim, que dão de 20 a 0 e muito cubaninho por aí. Então, mesmo o charuto nacional, né, recentemente descobri aqui uma marca que eu não conhecia, me surpreendi, falei, meu Deus do céu, que charutinho equilibrado, que delícia, que bacana, não fica devendo em nada pro Melhor of Cuba, né?
Exato.
Você vê que tem um esforço ali, tem, mas fica, né, digo, relacionado a Primeiro Mundo ali, quando você tem investimento, quando você tem as melhores tecnologias de plantio, né, quando você tem ali a galera direitinho, bem organizada, a produção... É, aí fica fácil produzir um negócio de qualidade, se tiver realmente o amor por aquilo, né? A gente que acompanha muito produtor internacional, vê a postura, o amor, né? Você está sempre nesses encontros e você vê, sabe, como o amor que essas pessoas têm realmente pelo mercado, né?
E a valorização de toda a cadeia, né? Você se preocupar com o seu funcionário, com a família dele.
Sim.
Né? Você pega nesse hand rolled e no final mostra os projetos que o Carlito Fuente faz pela Arturo Fuente, né, na Dominicana. Pô, cara, cuidando dos filhos, de quem trabalha na fábrica, desenvolvendo escola, hospital, né, para que tenha uma qualidade de vida legal, para que tenha ensino, para que tenha cultura. Isso tudo precisa de dinheiro.
Sim.
Né? Então você precisa dessa roda funcionando para entregar tudo isso, não adianta. E aquilo que a gente falou no outro episódio também. Eu consigo, dificilmente eu consigo fazer um charuto bom de um tabaco ruim. Porém, eu consigo sim fazer um charuto ruim de um tabaco bom.
Consigo
estragar um tabaco bom, né?
Com certeza. É.
Mas aí, se eu junto as duas coisas...
Aí, a fórmula é certeira.
Exatamente.
Olha só...
Vamos dar uma olhada como é que estão as perguntas aí?
A gente está aqui... Quero agradecer mais uma vez quem está acompanhando a live. Quero agradecer também quem está ouvindo no feed. Lembrando a você que você pode mandar e-mail para a gente através do podcast confrariadocharuto@gmail.com. Está lá para você. A gente já está recebendo feedbacks, sugestões de tema, de convidados, sugestões de pauta. Segue também csa.brasil com Z lá no Instagram. E se você quiser entrar para o nosso time e se formar aí futuramente uma cigar sommelier, você pode entrar em cigaracademy.com.br. Lá você vai ver que é um curso que é completíssimo, né? Inclusive, nosso podcast agora também, em breve, vai fazer parte lá dos conteúdos extras, né? Dos conteúdos adicionais ali. Lá você vai poder ouvir também, assim como você já pode acompanhar a gente pelo YouTube e nas plataformas de podcast. Já estamos em todas as plataformas de áudio. No dia seguinte ao primeiro episódio, antes das 3 horas da tarde, já estávamos no Spotify, no Apple Podcast. É só você, onde você ouve o seu áudio, joga lá Cigar Academy, joga Confraria do Charuto, aliás, que você vai encontrar lá o nosso podcast. E aí, quando você participa da live, você pode mandar a pergunta. Eu quero agradecer todo mundo que está participando aqui. Pergunta do nosso querido amigo Rafael Arruda, também nós, amigão, integrante lá da nossa confraria, está lá no nosso WhatsApp também, sempre participando com a gente. Perguntando, o Gabi, como é fora do Brasil essa questão de cubanos falsificados? Você sabe como é que... Se é tão radical quanto aqui, às vezes até pior, né?
É, tem país que pode ser até pior, tá? Principalmente se a gente estiver falando de países do Caribe, né?
Uhum.
É, onde vai ter gente querendo ganhar vantagem em cima do produto, vai ter cubano falsificado, né? Então, onde que a gente tem gente querendo ganhar vantagem? Em países que não tem um poder econômico tão forte, né? Como o nosso caso. Então, pô, tô doido pra achar um cubano a R$50. E aí vai ter quem supre essa demanda do mercado.
Tem
assim sim. Como o turista que vai pro Caribe, que tá doido para comprar também um cubano, um dominicano, mas não pensa também que é só cubano, tá? Muito charuto dominicano falsificado por aí, muito Opus X falsificado, muito Arturo Fuente falsificado, principalmente Davidoff, né, dominicana ali, Nicarágua. Você vai encontrar sempre coisa, Nicarágua menos, mas vai encontrar sempre... nos polos turísticos aí, bastante coisa falsificada, tá? Isso não tenha dúvida.
É uma realidade do mundo, né? Então, não tem como fugir. Olha só, eu acho que a gente conseguiu aqui abordar de uma maneira bem mais completa. Claro que no começo o tema vem daquela brincadeira, daquela provocação, mas quando a gente está falando de um país como Cuba, não tem como a gente abordar o agora sem fazer isso que você fez, né? Traçar a história e mostrar como que isso aconteceu ao longo das épocas, para que quem realmente acompanha entenda essa realidade, né? Então não é simplesmente, como é fácil a gente resumir e simplificar tudo, não está tendo charuto no Brasil porque os chineses estão comprando tudo. Não é só isso, tem um histórico,
não é só isso.
Né? E esse histórico ele antecede a compra de metade da Habanos S.A. pelo conglomerado chinês. Esse histórico vem de 500 anos de história e principalmente intensificado nos últimos 50 aí, essa situação toda que Cuba está vivendo, né? A gente acompanha muito isso no dia a dia e quem segue você lá no Instagram também, você está sempre publicando lá também agora notícias, né, Gabi? Coisas que estão acontecendo e tal. Sempre tem uma novidade, né? Então, quem quiser ficar por dentro dos últimos acontecimentos aí do mundo charuteiro, é só seguir o Chef Gabi e a CSA Brasil lá no Instagram, é isso?
A gente geralmente faz um espelho do nosso YouTube e Instagram, porque quando uma cai, pelo menos a gente tá com conteúdo na outra.
Certo, perfeito.
Mas dá para seguir nos dois, porque às vezes tem conteúdo que em um não tem, em outro não tem, então a gente geralmente coloca nos dois ali.
Boa.
Mas é isso, e só deixar uma última provocação aí, já que todo mundo tá pensando, onde que vai todo esse dinheiro de Cuba? É tão ruim viver em Cuba? Não sei, depois vocês colocam no Google lá, Fidel Castro Grandson, que é neto, né? Fidel Castro Grandson e Yacht. E aí você vê como o neto do Fidel Castro vive hoje, e aí você vê como a população de Cuba vive hoje, e aí você conclui para onde que vai o dinheiro, e não é o Gabriel falando, é o Google. Olha, coloca aí ali no Google. E dá uma pesquisadinha.
Na Jamanta não sabe de nada. Não estamos sabendo. Nós, ó, brigadíssimo. Mais um tema. Sendo o segundo episódio já, chegando com mais um tema aí, com o pé na porta. E assim, reunir informação histórica, né? Informação econômica comprovada, né? Você é um cara extremamente estudioso. Uma das coisas que, né, me admirou muito ao longo do curso todo e depois agora, né, nesse relacionamento com você, é como você é um cara estudioso, como você realmente está em cima. Não é aquela coisa, eu acho que... cara, eu não vou nem falar nada, senão eu vou ter que começar a citar nomes aqui, vou começar a criar. Nem bem cheguei nesse mundo, já vou virar persona non grata aqui por começar a citar uns e outros, mas... Citando você, meu amigo, parabéns pela sua... pela preocupação que você tem de, quando traz uma informação balizada, sabe? Embasada, não é um achismo, né? Não é uma coisa que, eu ouvi falar, não. Eu li tal coisa, eu estive lá, eu falei com fulano que esteve ali, e a informação, ela é uma informação dentro daquilo que realmente tem veracidade. Acho que
é uma responsabilidade, né, Léo? Você trabalha com comunicação há muito tempo. Uhum. E quando a gente se propõe a comunicar alguma coisa, tem gente que propositalmente comunica errado, né? Com outros objetivos.
Com certeza.
Ou porque não sabe também e quer aparecer.
Isso.
Mas quando você se propõe a comunicar alguma coisa, você é simplesmente um transmissor daquela informação.
Isso aí.
Então você pode optar por transmitir a informação pesquisada, verídica, e às vezes a gente erra também, né?
Claro.
Às vezes pegou uma fonte, mudou a informação, mudou, sei lá.
E quando a gente erra, a gente não tem vergonha de trazer uma errata, olha, tava errado.
Não, a gente vai lá e corrige.
Uhum.
Mas é bem importante pesquisar em fontes confiáveis e para transmitir o conhecimento de forma verdadeira, né? Vamos. E claro, aí entra um pouco da nossa carga pessoal, afinal, a gente não tá aqui fazendo política, né?
Claro.
Então também a gente, como seres humanos, tem uma visão, né? E aí cada um dos ouvintes aí pode ter a sua visão, inclusive compartilhar conosco, né, de forma aí educada, de uma forma coerente. Estamos totalmente abertos aí para discussões, bate-papos, comentários e informações.
Não trabalhamos com isenção, aqui nos posicionamos. É isso aí, cadê a imagem aqui do Hamilton?
Mostra o comandante Hamilton.
Me dá aqui a imagem, só do nosso. Valeu, Gabi. Obrigado, querido. Mais um episódio fenomenal. Segundo do nosso feed, o segundo que você ouve também lá no nosso YouTube da Cigar Sommelier Academy, Confraria do Charuto, uma playlist que tá lá para você que quiser seguir. Cadê aqui a musiquinha técnica? Aqui, ó, musiquinha de encerramento, exato. Num climazinho de... Ó, climazinho de jazz aqui pra gente poder encerrar. Eu quero agradecer você que mais uma vez nos ouviu. Primeiro quem nos assistiu na live, prestigiando todos os amigos queridos que estão nos prestigiando aqui. Não são muitos ainda na live, mas são queridos, são importantes. Cada um que participou aqui da nossa gravação, a gente sempre mandando aqui os comentários, sempre fazendo as citações. Obrigado pra você, a vocês todos, pela sua audiência. Agora você aí, que individualmente nos ouve no feed. Obrigado pelo seu download, pelo seu streaming. Obrigado por você estar acompanhando também. Segue lá a gente. Então tem aqui para você, arroba chefgabi, lá no Instagram. csa.brasil com Z. Eu sou Léo Radiofobia, na minha conta pessoal. E arroba safra1974, na minha conta charuteira. É uma conta fechada, tem que pedir ali para participar, que eu não quero ser derrubado. E aí eu vou lá, é claro que eu vou autorizar. E a gente vai ficar amiguinhos ali, você vai ver as minhas fotinhos ali de degustação, de harmonizações e tudo mais. E é isso, a gente vai esperar você... Ah, sim, o seu e-mail, a gente quer receber o seu e-mail, tá? A gente quer receber o seu e-mail porque com base nele a gente vai avaliar também futuras pautas, futuros convidados, futuros episódios. Então manda lá para podcastconfrariadocharuto@gmail.com. Vai ser um prazer, a gente vai, tanto eu quanto
quem
o Gabi.
Sabe daqui a pouco não vem um patrocínio da Emporium, da
Bônus,
né?
Olha aí,
pô, mas como é que os caras vão patrocinar depois disso? Justamente pra gente, né, falar mais.
Exatamente. Nós aceitamos, inclusive, não só queremos, como aceitamos. Se você aí tem um negócio, uma marca, um produto, um serviço relacionado ao charuto, relacionado também a esse nosso meio, né? Inclusive de drinks, né, das harmonizações, a gente ainda vai falar muito aqui sobre harmonizações e tudo mais. Tem pauta pra caramba que a gente está preparando aqui para você. A gente está só no começo do nosso podcast. Se você tem aí, você acha que o nosso público pode ser o seu público, você, por favor, entre em contato com a gente através do mesmo e-mail, podcastconfrariadocharuto@gmail.com, que a gente vai conversar com carinho, tá? Saiba que é muito mais... o investimento é muito menor e muito mais eficiente do que você imagina. Falar com a gente aqui, com a nossa audiência aqui no nosso podcast. Obrigado mais uma vez, Gabi. Obrigado a você aí que nos acompanhou.
Valeu, e você... pessoal. Obrigado aí todo mundo que tá comentando agora, final.
No Thiago, finalzinho aqui também. Todo mundo, Paulo, botando os comentáriozinhos finais aqui na live. Aí também, se você quiser conhecer o trabalho da Radiofobia, entra lá, radiofobia.com.br/podcast. Boa. Vai conhecer os nossos podcasts e quem sabe a gente também não te ajuda a produzir um podcast aqui com o nosso padrão de qualidade, assim como a gente está fazendo nessa parceria maravilhosa com a Cigar Sommelier Academy, nossa querida CSA. Obrigado, Gabi, obrigado a você que nos ouviu, pelo seu download, pela,
valeu,
sua audiência,
pessoal. Obrigado,
um abraço,
Léo.
E até o próximo episódio, valeu.
Foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.